O domínio das emoções é uma das estratégias mais poderosas de se levar à vida. Nesse momento em que a Lua está na metade do signo de Câncer, fazendo uma quadratura com os nodos lunares, eu convido você a ir mais fundo aqui na experiência de reconhecimento do que as emoções podem influenciar no nosso destino. Para facilitar esse nosso trabalho, vamos então prestar atenção às emoções agora. Para auxiliar ainda, se você canalizar a atenção para a sua respiração, o tempo todo nós estamos respirando, vale dizer. Mas a gente presta pouca atenção a esse fato. E automaticamente, quando a gente presta atenção ao movimento do ar entrando e saindo, a gente se acalma. Calma. Com alma. Calma. Quando você inspira, e quando você expira, você pode ainda prestar atenção nos batimentos cardíacos enquanto você inspira e solta o ar mais devagar. Você pode também prestar atenção no movimento que acontece na região do abdômen. Inspira, expande o abdômen. E solta devagar. Nesse momento você está se observando. E aí você passa a ter mais controle sobre as reações, sobre as emoções. É o lugar onde a gente pode ter controle. A gente não controla a temperatura do planeta. E aí a gente fica se queixando que está quente demais. A gente não controla o que acontece em Brasília. E aí a gente fica gastando energia se preocupando com os políticos. A gente não controla o que o outro fez. Muito menos o que o outro pensa. E aí a gente perde energia, e aí a gente sofre, e aí existem forças ocultas que se alimentam das nossas emoções. Vem a ira, vem a raiva, e a gente chuta o balde. Alguns pensadores mais drásticos, né, ou algumas interpretações não muito legais de alguns pensadores até chegam a dizer que a gente deveria se renunciar às emoções. Né? Tem um cara chamado Gurdjieff que fala bastante sobre isso, de que quando a gente expressa as emoções negativas, que a nossa energia é sugada pelos seres que vivem na Lua. Né? Não sei. Mas vale pensar sobre isso. Como se a Lua fosse um corpo em desenvolvimento. E aí a Lua se alimenta da Terra, porque a Lua seria uma Terra no futuro. E aí as emoções que acontecem aqui na Terra, na astrologia a gente sabe que a Lua rege as emoções. No mapa astral, a posição da Lua representa como a gente lida ou como a gente sofre com as emoções. A Lua representa o nosso corpo emocional, né? Representa também o nosso corpo. A Lua rege os líquidos, o líquido amniótico, o suor. Né? Quando a gente fica emocionalmente abalado, a gente sua. Ou a gente faz xixi nas calças. Ou a gente prende o xixi, né, os líquidos, não é? Então, alguns pensadores acreditam que a gente deveria não sentir muitas emoções. Isso é impossível. Todos nós somos feitos de água e a gente vai expressar raiva, rancor, ira, né, ressentimento. Agora, é possível vigiar as emoções, compreender as emoções, e aí a gente não se desgasta. Agora, é necessário treinamento, né? Então, é possível, né? A gente pode sentir tudo. Não dá para controlar o sentir. Agora, diante do sentir, a gente pode dominar, controlar a resposta que a gente vai dar. E aí a gente não oferece de mão beijada a nossa energia para o outro. É um exercício de autoconfiança, de autocontrole, de autossuficiência que vai nos ajudar a lidar melhor nas situações de caos. Como atualmente as coisas elas se resolvem num apertar de um botão, não quero mais falar com a pessoa, aperto o botão, desligo o telefone. Muito fácil, né? Os relacionamentos à distância. Não quero mais ter contato com aquela criatura, excluo, deleto ali da minha rede, dos meus contatos e não enfrento, não entro num diálogo. Foi muito interessante esses dias conversando com alguém que se dizia não acreditar em astrologia. Mas aí, sabiamente, tanto eu quanto a pessoa, nos permitimos um diálogo, apesar das posições antagônicas. E foi muito interessante. Ficamos mais de meia hora conversando, uma pessoa inteligentíssima, e eu explicando para ela que a astrologia não depende de crença. Não é uma questão de crença, é uma questão de experiência, né? Eu não conheço ninguém que já fez um mapa astral e que tem essa visão de não acreditar. Porque é um fato, funciona. É uma lei de correspondência, é uma lei natural. Como olhar para o céu e ver que tem o sol. E olhar para a noite e ver que tem a lua, isso gera uma influência, uma correlação. É feita uma analogia. Mas a pessoa que não tem contato nenhum, né, ela tem ali uma cegueira. E aí eu acho que, na minha cabeça, isso é óbvio, mas na cabeça da pessoa, ela não, né, é como você olhar para uma coisa que você não tem noção nenhuma daquilo, né? Imagina que 200 anos atrás alguém aparecesse com um aparelho celular. A pessoa ia achar que era uma macumba, uma coisa de outro planeta. Então, nessa hora, se eu tenho certeza, o outro tem certeza, o que acontece? Gera um conflito. Pode gerar uma briga, não é? E aí é a hora de inspirar e soltar o ar. Então, diante do atrito, o atrito ele é fabuloso para que haja o crescimento, o desenvolvimento. Para isso, a gente precisa ter coragem. A gente precisa respeitar o lugar do outro, ser justo com o outro, né? Precisa ponderar, temperar. Demanda uma sabedoria grande, demanda treinamento. E nessa circunstância vem medo, porque imagina, essa pessoa que eu estava conversando, uma pessoa que tem o arquétipo de escorpião lá presente no sistema dela. Então, ela veio para investigar, ela não veio para ser investigada. E aí, de repente, alguém que nunca teve contato nenhum com ela fala alguma coisa lá, no caso eu, né? Falei para ela, ó, existe isso aí em você. Aí a pessoa entra em parafuso, ela fica com medo porque tá acontecendo uma revelação inimaginável ali de como ela funciona. Não é? E que faz sentido. Mas ela, nesse momento, se sente nua. Aí vem o medo. Não é? E é claro que eu, nessa hora, também tenho que ter um respeito, porque eu poderia dizer coisas mais assustadoras sobre a pessoa. E aí eu perderia a oportunidade de repente, auxiliá-la a ter uma outra visão da vida. E claro que eu também perderia a oportunidade de ter ali esse enfrentamento, né? Porque é muito fácil eu falar com você aqui que reconhece o valor da astrologia. O desafio, o aprendizado, é usar argumentos para alguém que foi, de algum modo, contaminado por uma visão desrespeitosa ou preconceituosa sobre algumas leis da natureza, né? Principalmente as religiões, né, fizeram isso. Então precisa respirar fundo para usar a inteligência, a sabedoria nesse processo. Mas não dá para eu controlar o outro, convencer o outro. Eu posso me silenciar, inclusive, deixar o outro se expressar. Eu controlo isso. Aí eu entro em sintonia com o outro. Não é? Então, ficar remoendo as emoções ou achar que o outro está me atacando não vai resolver nada. Então, nessa hora, a gente tem que ser racional, não emocional. Então, é possível dizer que a razão deriva de um pensamento claro, objetivo. Mas é difícil ter um pensamento claro e objetivo, pois grande parte do tempo que a gente pensa, né? Que é a imaginação, é uma imagem, então é uma fantasia. Como disse Sêneca, sofremos mais na imaginação do que na realidade, porque grande parte do que se passa na nossa cabeça não é real. E a gente não foi treinado no exercício da observação. A observação é olhar a realidade nua e crua. É observar que existe o pensamento e existe o observador do mental, do pensamento, que é a posição de testemunha de si. E esse processo, ele demanda treinamento. Sem a atenção, a respiração, não é possível fazer isso, porque parte-se do princípio de que nós precisamos ter contato com o real, que são os cinco sentidos. E a gente, 90% do tempo, está na mente. E aí, nesse processo, inclusive, é possível até, né, você exercer comando mesmo na situação de perigo, de atribulação. É possível você manter, controlar o seu estado de espírito. É claro que a gente está acostumado nesse processo todo a gerar um monte de expectativa, a imaginar que as coisas deveriam acontecer do jeito que a gente deseja. E, na verdade, o ideal é a gente se render ao fato de que as coisas apenas são do jeito que são. A nossa influência sobre o que acontece, como diz o Gurdjieff, é muito pequena. E que nós possamos, nessa pequena margem de interferência na realidade, que nós possamos exercer esse poder, que é o que a gente não faz. A prova é isso. Quantas vezes a gente é consciente da nossa respiração? Quantas vezes nós somos conscientes dos nossos pensamentos? A gente vai no efeito manada, no automático. A gente reage conforme as circunstâncias. Então, para ser livre, né, o ideal seria a gente não querer e nem evitar aquilo que depende dos outros. Senão a gente acaba se tornando um escravo. Aí não existe liberdade. Então, se eu quero ou se eu evito o que depende do outro, então eu viro um escravo do outro. Por quê? Porque não é possível controlar nada externo. É sofrimento total, é escravidão. Eu me torno escravo de mim mesmo também nesse processo. Então a perturbação, ela não vem das coisas ou das pessoas. A maior parte da perturbação, do desconforto que a gente sente, não é a pessoa, o outro, as coisas. E sim a opinião, a visão, o pensamento, a imaginação, a criação mental que eu desenvolvo viciado em julgar, em pensar, em emitir a opinião sobre o outro. Não é? Ai, ai, é um ciclo vicioso. E aí isso vai gerar desconforto, porque a gente também não quer enfrentar o desconforto. Por isso que nessas técnicas, estratégias aí dos coaches, dos treinadores, dos estoicos e tal, vem aquela ideia do sacro ofício, do sacrifício, um banho gelado, por exemplo. É porque eu estou sempre querendo o conforto. Então, se eu escolho me colocar numa situação de desconforto, existe a técnica também de você se imaginar. Então, para quem tem, para mim não funciona muito bem. Eu imaginar um contexto de desafio, porque aí cada um funciona de uma forma também. Se para você funciona, você pode, ao invés de experimentar situações de desconforto, você pode imaginar contextos drásticos e pensar em estratégias para sanar esses desafios. Então você pode até escrever o que de pior que poderia acontecer numa determinada circunstância. Então você está com um medo, com algum desconforto, com qualquer coisa, e aí você desenha um cenário, o pior cenário possível. E aí nesse contexto até vale uma coisa que eu pratico, que é observar que eu estou aqui há pouco tempo, daqui a pouco eu vou morrer, e aí eu acordo de manhã e penso, uau, eu estou vivo ainda. A última pessoa que eu atendi ontem, a penúltima, na verdade, veio, é alguém que eu atendo já há bastante tempo e as notícias são sempre magníficas, mas nesse ano agora eu tive que dar notícias desafiadoras para ela. É um ciclo de casa 8, um ciclo de perdas, um ciclo de mortes. Então é um ano que provavelmente ela vai ter perdas. E aí ela já começou a falar, estou querendo sair da empresa, que eu estou há 5 anos, não quero mais, não aguento mais. Então coincidiu E aí a gente fez uma meditação associada à morte, né? Imaginar que o. Porque a gente se prepara para tanta coisa. O meu treinamento, ou melhor, o meu atendimento, eu fico 2 horas preparando para atender a pessoa durante 2 horas. 2 horas de preparação. Agora, quanto tempo a gente se dedica de preparação para a morte? Não é? Então, nesse contexto de imaginar o pior cenário possível, o cenário mais drástico possível é meditar, imaginar daqui, se imaginar daqui 100 anos, que ninguém que está aqui no planeta vai estar vivo daqui 100 anos, né? Dos que estão me escutando, né? Claro que tem crianças que estão nascendo agora que podem, mas de quem está me escutando aqui, daqui 100 anos ninguém está vivo. Então todo mundo vai passar para outra dimensão. E aí você pode, principalmente nas situações de muito sofrimento assim emocional, quando você estiver assim com o coração apertado, aí você lembra que você vai morrer. Entendeu? Você imagina, caramba, eu tô aqui há pouco tempo que eu vou ficar aqui. Daqui a pouco eu não tô mais aqui. E aí você vai sentir. Sente aí agora o alívio que dá. Automaticamente você vai inspirar e expirar, e aí você vai se dar conta da vida que mora dentro de você. Alivia, né? Então essas reflexões, essas auto-observações nos ajuda a dominar aquilo que é dominável, a controlar aquilo que é controlável e a abrir mão daquilo que a gente não controla. Certo? É isso que eu gostaria de transmitir a propósito dessa lua em meados de Câncer, nos pedindo, lua crescente, para a gente dominar as emoções. Obrigado pela paciência, gratidão pela audiência e até o próximo episódio.